Audiobook grátis apresenta, quem diria? Por causa de um alfinete. Realmente, em cá amor não há frivolidades, tudo é seril. No amor. Como na natureza não vemos, tantas vezes, brotarem árvores frondosas de sementinhas que são como finos grãos de areia quase imponderáveis. Uma criança sopra um punhado dessa poeirinha loura e ela, caindo por acaso em terreno propício, forma uma floresta tenebrosa de altas madeiras resistentes. Se eu estivesse refletindo em voz alta estas coisas, meu marido interromperia a leitura, que lhe está franzindo a testa, para afirmar-me que o amor não é como a natureza, porque é a própria natureza, criadora, destruidora, onipotente. Eu lhe responderia logo que esse é o amor selvagem um dos homens civilizados deve comparticipar da natureza e da arte, como esses parques em que recendem rofas, se aveludam gramados, e resvalam cisnes em lagos transparentes. Se o amor fosse unicamente natureza, o homem seria animal unicamente. Sou eles e elas. Mas, Deus me livre que ele me ouvisse, porque então rolaria logo sobre mim uma avalanche de conceitos esmagadores e não contente. Com as suas demonstrações irrespondíveis, porque ele não admite que eu professe teorias diferentes das suas, ainda me obrigaria a ler. Que horror, passagens de certos livros filosóficos e com os quais me importo tanto como com a transformação das religiões ou com a passagem de um astro pelo meridiano da China. Pois sim, se o amor fosse só natureza, não sei o que seria dessa história de fidelidade conjugal, porque se é verdade que no reino dos animais inferiores, aves e bestas se acasalam para a constância de um só amor, é porque eles nem têm imaginação, nem usam alfinetes. Como nós. Sempre quereria saber se uma loba seria capaz de aturar do seu lobo as implicâncias que ontem sofri daquele senhor. Inacreditável. Vestimo-nos no mesmo quarto. Ele assiste calado, ou falando em fatos indiferentes. A minha toilette. Vê como me penteio, como me perfumo, como distribuo o pó de arroz pelo rosto e pelo colo, como abotou o meu vestido é. Ponho na cabeça o meu chapéu, entretanto, não me faz nem a mais insignificante observação a respeito de qualquer dessas coisas, para só começar a censurá-las quando já está fora de casa. Então já se sabe, lá vem a moedeira das perguntas, se não tem uma criada que me acolchete os corpinhos, por que será que o meu véu está mais repuxado da esquerda que da direita? Se não tive espelho para ver o quilo de pó de arroz acumulado entre as sobrancelhas, por que teimo em usar um penteado tão exagerado? Um ontem chegou a dizer, para fazer espírito, que a minha cabeleira era tal qual a de um cometa em que se tivesse enrodilhado o mundo. Enfim, tudo isso eu lhe perdoaria se não fosse a embirraçal com o pobre do alfinetinho que ele me descobriu, não sei como, na gola do vestido. Já se sabe, a propósito veio logo a cantiga. Se eu fosse mulher era objeto que não punha em cima do meu corpo. Alfinete é desmazelo. Alfinete é incúria. Alfinete é desleixo. Alfinete é desalinho, e é descuido, e é negligência. Dizendo a mesma coisa por diferentes palavras, ele vai envenenando o prazer que porventura eu possa sentir no meu passeio. Afinal, não sou de pedra, tenho nervos, sensibilidade. De mais a mais ele caluniava o alfinete. Recurso dos aflitos, providencia de rasgões inesperados, protetor do recato e do pudor. Quantas vezes em um baile um alfinete reúne duas pontas de renda sobre um seio indiscretamente desnudado, ou em uma noite de ventania prende um chalé rebelde, obrigando-o a agasalhar um busto carecido de defesa. Quantas vezes na sua vida modesta os pobres alfinetes, que ele abomina, terão evitado a vergonha e a morte de muita gente. Ah! Será preciso ser-se mulher, para se compreender a alma das coisas humildes e serviçais? Ainda assim, não foi a injustiça para com os alfinetes nem a implicância com a minha toilette, que ontem me acendeu na alma a vontade de me divorciar mais aquele gesto inexplicável, esquisito, surpreendente, com que ele, ouvindo a Barbosinha queixar-se de não ter um alfinete para prender uma flor ao peito, me pôs a mão no pescoço, dizendo, sem me dar tempo para nada, minha mulher tem aqui um inútil. E antes que eu protestasse, sussurrou-me ao ouvido, ainda bem que te posso livrar desta indecência. Calei-me para não armar um escândalo. Estou convencida de que se não fosse a prudência das mulheres, o casamento seria uma fonte abundantíssima de escândalos. Por causa disso, que noite passei. E que pesadelos, que chuva de alfinetes sobre o meu coração, e que multiplicação de barbosinhas diante dos meus olhos. Ainda por cima ele me quer fazer de tola, procurando convencer-me de que não cometeu aquela ação grosseira para ser gentil com a outra, mas só para me corrigir da minha mania de andar pelas ruas como uma pregadeira ambulante. E, quanto mais eu me desesperava, mais ele se ria. Isto é vida? Afinal, não sou uma criança. Não necessito que me eduquem por meios brutais. Ele foi tão desacisado naquele ato como é, quando responde, todas as vezes que me queixo, com outra queixa idêntica ou pior. Se lhe digo que tenho uma dorzinha reumática em um artelho, ele, em vez de se interessar piedosamente pelo meu sofrimento, afiança que também não anda bom, com uma pontada no peito, ou com uma unha encravada em um pé. Julgará que sou uma doente imaginaria e inventará os seus achaques para curar-me da mania dos meus, ou a sua vaidade será tanta que até na variedade e quantidade de doenças, queira ser superior a mim? Tudo é possível. Há muito quem enche as bochechas para dizer, eu já tive febre amarela. Ou, eu já tive bexigas. Como se dissesse, eu já descobri o meio de aproveitar a força motriz das correntes marítimas. Ou, eu descobri a natureza e os costumes dos habitantes de Marte. Será o orgulho da sua resistência física, ou a glória de ter encarado de perto a morte de telefone a vencido, que faça tanta gente contar como façanhas dignas de nota coisas que não passam, afinal, de acidentes ocorridos a contragosto na sua vida. As próprias crianças manifestam a mesma espécie de vaidade quando ostentam as cicatrizes deixadas no seu corpo por certas diabruras reclamadoras de palmadas, como se fossem provas de coragem merecedoras de admiração. Desta culpa está livre a minha memória e a minha pele. Cicatrizes só as tenho no coração, e a mais dolorida pareceria tão insignificante a olhos estranhos, que a esconderei para sempre de toda a gente incapaz de compreender que a ofensa feita pela ponta de um alfinete seja às vezes mais ofensiva que a produzida pela ponta de um sabre, porque é ridícula.